As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Lar Raízes do Nabão junta-se aos lares da Junceira, Serra de Tomar e São Pedro, nos resultados negativos obtidos nos testes realizados a todos os utentes ao Covid-19 na instituição. Naturalmente satisfeito, o presidente da direção, Joaquim Góes, referiu à ERS que é, no entanto, necessário continuar vigilante, apesar de o lar ter vindo a aplicar várias medidas de prevenção, lamentando apenas o facto de os testes não terem também sido realizados aos funcionários da instituição.
Nós, ao longo destas últimas semanas, temos feito tudo para que tal não aconteça. Mas temos seguido todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, fizemos algumas medidas, prontos, de entrada e contenção, as visitas dos familiares também não, portanto, tivemos que inibir. Também mudamos os horários para que, de facto, haver menos interações, trabalhadores a entrar e trabalhadores a sair. Temos feito tudo, todas as medidas de higiene no ar, temos feito tudo, mas claro, não estamos livres disso, mas felizmente, estamos com alguma ansiedade, felizmente correu bem e isto reforçou o moral também dos trabalhadores, que têm esforçado imenso para cumprir todos estes requisitos que são necessários. Isto, pronto, foi uma excelente notícia, ainda bem. Ficava só aqui o alerta que também era importante, se calhar, fazerem os mesmos testes aos trabalhadores para que, de facto, isto a gente ficasse mais seguro, porque os trabalhadores também têm a sua vida, não é? E vão, entram e saem e podem estar sujeitos a isto, mas pronto. Mas, de qualquer maneira, isto foi muito, muito, muito positivo.
Este conjunto de testes que foram efetuados abrangeram quantos utentes do lar?
53 utentes, portanto é o que temos atualmente lá, ainda a residir, são 53 utentes do lar.
Em termos de pessoal, também estamos a falar de ordem de números, digamos assim?
Estamos a falar em termos operacionais, 24 pessoas interagem mais ou menos com os utentes. Há outras pessoas do secretariado, temos também algumas pessoas em teletrabalho, mas contactar diretamente com os utentes é a volta de 24 trabalhadores. Estamos a falar ainda bastante, um número significativo.
Joaquim Góes abordou também algumas das medidas colocadas em prática para diminuir o risco de contágio dos funcionários do lar, admitindo que há tensões que se têm vindo a acumular face à situação de isolamento e de longos períodos de trabalho a que estão sujeitos, mas também tensões que se acumulam nas famílias e nos utentes.
Fizemos um horário que permite, que permite haver menos interações, ou seja, menos entradas e menos saídas, ou seja, os trabalhadores têm agora o esforço de trabalharem mais durante, quando estão, trabalharem mais horas, e depois também têm mais dias de descanso, ou seja, para evitar tantas entradas e tantas saídas. Pronto, isto é um esforço também muito grande para os trabalhadores, mas pronto, eles têm estado à altura, e portanto tudo está a funcionar de maneira que nada aconteça.
Vamos terminar, Joaquim Góes. Toda esta situação está também a provocar, naturalmente, como em todo o lado, grandes tensões à própria instituição, digamos. Tem sentido isso neste momento?
Sim. Nomeadamente, o que está a fluir bastante é o contacto com as famílias. As famílias estão muito ansiosas e, de facto, os utentes e os idosos acabam também de estar um bocadinho, não é? Acabam também a perceber. E, portanto, esta falta de contato com as famílias, para nós, é um bocadinho difícil. De qualquer maneira, temos sempre disponibilizado os telefones, estamos a tentar outros meios informáticos para permitir que haja um contato entre as famílias. Relativamente às famílias, é um bocadinho complicado. Relativamente aos trabalhadores também, os trabalhadores também são, sabem que são trabalhadores essenciais, são considerados trabalhadores essenciais atualmente, tal como os enfermeiros e os médicos, os trabalhadores de lá, e portanto sabem que estão a cumprir a sua missão, mas é uma missão de risco. Isso também causa tensão dos trabalhadores, ansiedade e medo. Tá? Mas pronto, temos que ir vivendo com isto.
Bom dia. A região do Médio Tejo registrou mais 3 casos de coronavírus no decurso das últimas 24 horas. As infecções dizem respeito a Abrantes, Alcanena e Orém, o que leva esta indesejada contabilidade para 39 situações confirmadas, sendo que 256 pessoas estão na chamada vigilância ativa. Refira-se que um dos testes positivos foi num homem com cerca de 90 anos que está no lar Santa Beatriz da Silva, no concelho de Orém. Esta estrutura sublinha-se tem cerca de meia centena de funcionários e todas elas estão agora a ser seguidas pelas autoridades de saúde, segundo confirmou Maria dos Anjos Prança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, à ERTS, tendo adiantado ainda que a Segurança Social está a prestar a devida assistência aos utentes. Quanto ao Médio Tejo, como sublinhado, são assim 39 os casos, com o Conselho de Tomar à Cabeça com 9 infecções, seguindo-se Abrantes e Orém com 8, com 5, Alcanena com 4, Vila Nova da Barquinha 2 casos, Constância, Sardual e Ferreira do Zêzere, todos apenas com 1 caso cada. Por Tomar estão 72 pessoas em vigilância ativa, enquanto em Abrantes se encontram nessa situação 61 pessoas, em Torres Novas são 53, em Orém 18, Alcanena 17, em Troncamento 13, Vila Nova da Barquinha com 12, Sardual com 5, Mação com 3 e Ferreira do Zêzere com 2. Mação e Entroncamento continuam como os únicos concelhos do Médio Tejo sem qualquer caso confirmado.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada por unanimidade na recente reunião do Executivo Municipal Tomar autorização para que a Cruz Vermelha possa movimentar a conta solidária que foi criada por ocasião da passagem do tornado pelo Conselho de Tomar, corria o ano de 2010. Estão em causa cerca de 3 mil euros, verba que nesta fase será encaminhada para as famílias que estão a passar por maiores necessidades. Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, referiu à ERTS não se justificar perante o cenário em que estamos a ter a conta parada.
Neste momento não se justifica a manter um saldo que não é um saldo muito grande, é na casa dos 3 mil euros, mas não se justifica manter-se esta conta sem movimentação, havendo pessoas e famílias carenciadas no nosso concelho, agora face a esta pandemia que estamos a viver. Foi aprovada por unanimidade e, portanto, a Cruz Vermelha tem autorização para poder movimentar esta conta apenas para fins sociais, ou seja, apoiar famílias ou pessoas carenciadas que tenham mais dificuldade no acesso a bens alimentares ou outros por causa do Covid-19.
Senhora Presidente, estamos a falar de pessoas que já passavam por dificuldades antes de entrarmos nesta fase pandémica, ou precisamente o Covid-19 veio aqui ter esta má novidade em torno dos agregados familiares, de alguns agregados familiares, deparando-os então com estas dificuldades?
Nós estamos a dar preventivamente autorização à Cruz Vermelha para poder utilizar esta conta. Não estão ainda sinalizadas as famílias, mas é natural, e até porque não se sabe qual o tempo em que vai durar todo este distanciamento social, todo este encerramento das atividades, que hajam famílias, porque se calhar vão ter também uma redução do seu rendimento, hajam famílias que tenham alguma dificuldade, que passem por algumas dificuldades. E é isso que nós pretendemos aqui, preventivamente, ajudar essas famílias.
Depois do município de Tomar ter introduzido em meados de março alterações ao horário de funcionamento do mercado municipal por causa do Covid-19, têm sido muitos aqueles que têm procurado junto da ERTS obter informações quanto aos dias e períodos em que o mercado municipal de Tomar está efetivamente a funcionar. Desde as alterações, entretanto, introduzidas, o mercado municipal de Tomar encontra-se então aberto diariamente de segunda-feira à quinta-feira, das 7 às 14 horas, e à sexta-feira e sábado, das 6 às 15 horas. Fica cancelado o mercado semanal. À sexta-feira e sábado, o mercado apenas funcionará dentro do edifício municipal, havendo necessidade de se efetuar também o controle de entradas, considerando a concentração de clientes simultaneamente na mesma área. Também o mercado grossista continua a funcionar às segundas, quartas e quintas-feiras, das 17 às 22 horas, de forma a garantir os abastecimentos a retalhistas, associações, restaurantes e IPSS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a isenção de taxas aplicadas aos vendedores em atividades no mercado, uma medida que será válida de abril a junho e que também será extensível aos comerciantes do mercado grossista. Esta indicação foi confirmada por Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia na Bantina, que deu conta que esta situação poderá ser prolongada se necessário.
Portanto, ele vai se manter aberto. Como sabem, ele vai reduzir o número de dias em que estará aberto, mas mantém-se em funcionamento. Para os meses de abril, maio e junho, isentar completamente aquilo que são as taxas aos vendedores que se mantenham no mercado, e suspensão bem como, quer seja do mercado grossista, quer seja do mercado grossista, quer seja do mercado de revenda. Que algumas destas medidas têm, por exemplo, até ao mês de junho, normalmente estão quase todas até ao mês de junho, com exceção das taxas de ocupação pública, que é até ao final do ano. Tudo isto depois carece de uma avaliação. Se for necessário prolongar para além do mês de julho, nós prolongaremos para além do mês de junho.
A confirmação é da própria rodoviária do Tejo. A partir desta quarta-feira, 1 de abril, os 750 trabalhadores da empresa entram em regime de layoff, um cenário que se aguardava, tendo em consideração a queda abrupta na procura de transportes. Tendência, em alguns casos, chega mesmo aos 90%, tendo em conta a redução da atividade e da receita da empresa e a total ausência de mecanismos que assegurem a sustentabilidade das empresas de transporte público de passageiros, medidas que consideram seriam menos pesadas para o país do que as medidas que se encontram disponíveis. A empresa informa que, a partir deste 1 de outubro, avança para a situação de layoff extensível à totalidade dos trabalhadores das três empresas do grupo, num total de 750 trabalhadores. Adiantou assim o grupo, num comunicado tornado público. Refira-se que os considerados como serviços mínimos serão, no entanto, mantidos.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A utilização de máscaras de proteção perante o coronavírus tem sido uma das questões que mais dúvidas tem levantado entre o comum cidadão. Com efeito, há muitas pessoas que as utilizam, ainda que as autoridades de saúde apenas as aconselhem a pessoas já infectadas ou com outras patologias, para além, claro está, de profissionais de saúde, agentes de segurança e outras pessoas que andam na linha da frente. A verdade é que a utilização de máscaras é recomendada em países asiáticos, onde se refere mesmo que pode fazer a diferença na não propagação do vírus. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública em declarações à ERSE, refere que quem quiser usar máscara deve fazê-lo, mas sempre de forma adequada.
Com certeza lá chegaremos. Neste momento ainda não estamos realmente em altura de... Portanto, a transmissão na comunidade já é perigosa, já é muito grande, mas ainda estão a resultar estas medidas que nós temos implementadas. Por enquanto, agora, claro que nós sabemos que os povos asiáticos sempre usam máscara, ou quase todos usam máscara quando se deslocam em férias ao nosso país, e não só, temos por muito lado sempre com máscara, pois quem quiser utilizar a máscara estará à vontade de utilizar, desde que utilize realmente corretamente, que a retire, que usar sempre e andar um período grande de 2 horas e meia, 3 horas na rua, que a retire, que a saiba retirar, que a saiba onde é que a deve colocar, precisamente para, eventualmente, não pôr os outros em risco, não é? Continuamos a aconselhar a máscara para as pessoas que estão efetivamente doentes e para as que delas tratam. Há máscaras e máscaras. As máscaras para andar na rua, enfim, será as máscaras cirúrgicas, aquela máscara vulgar de pôr com o atilho ou com o elástico atrás da orelha, aquelas máscaras que se põem, que se adaptam também ao nariz. Há outras máscaras que são realmente para pessoas, que nomeadamente para os profissionais de saúde, que tratam mais diretamente com casos comprovados de doença. São as máscaras que com filtro, essas máscaras não deixam realmente nem entrar, digamos assim, as partículas, e também não as deixam sair, não é? E portanto serão máscaras mais indicadas para essas situações hospitalares.
Na Sertã foi prolongada a validade dos cartões ABEM, Rede Solidária do Medicamento, em resposta aos desafios impostos pela atual situação de período de emergência decorrente da pandemia Covid-19 e na sequência de diversas medidas já implementadas, designadamente a rede de apoio e assistência aos municípios em situação de maior vulnerabilidade. o município de Sertã decidiu prolongar automaticamente, de forma extraordinária, o prazo de validade dos cartões ABEM por um período de 3 meses. Os beneficiários do programa ABEM, a Rede Solidária do Medicamento, têm acesso a um cartão que os apoia no acesso a medicamentos nas farmácias aderentes, quando prescritos em receita médica e comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde. Com a implementação da medida por parte do município de Sertã, no âmbito da colocação em prática da emergência ABEM Covid-19, é permitida, de forma extraordinária, a permanência dos beneficiários no programa sem a necessária reavaliação socioeconómica, prolongando automaticamente a validade dos cartões por um período de 3 meses. Todas as farmácias do Conselho de Sertã são parceiras do programa.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontra-se já à disposição do município de Vila de Rei um novo caminhão de recolha de resíduos sólidos urbanos, uma aquisição que vem assim reforçar o parque de viaturas da autarquia e melhorar desta forma o serviço da recolha de lixo. A nova viatura, que apresentou um custo de 72 mil euros mais IVA, tem caixa de recolha com capacidade volumétrica de 7 metros cúbicos e todo o seu funcionamento está em total cumprimento com as normas, comprovado por certificado de exame tipo. Este novo caminhão vai ser responsável pela recolha do lixo indiferenciado de todo o concelho, passando a viatura que fazia esse serviço a recolher apenas o lixo para reciclagem. Esta nova aquisição por parte do município vai permitir que a recolha de resíduos se faça de uma forma mais eficiente e mais rápida, aumentando o número e a qualidade de viaturas simultaneamente em serviço e, com isso, melhorar o serviço da recolha de lixo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, hoje é 1 de abril, dia das mentiras. Infelizmente, por mais que o desejássemos, a situação que vivemos é bem real. O pesadelo Covid-19 continua e irá continuar a moldar a nossa vida pessoal, familiar, profissional e social. Muito do que sempre tomámos como garantido, hoje está-nos vedado. Há 15 dias, na minha crónica anterior, terminei da seguinte forma. Estou convicto que conseguiremos ultrapassar este pesadelo, mas não posso deixar de me questionar que mundo teremos no dia seguinte. Mantenho essa convicção e a interrogação. Na verdade, as dúvidas e anseios sobre o futuro pós-pandemia têm vindo a avolumar-se e a adensar-se. O mundo não vai acabar. Mas não é para já possível prever quando e como será o fim desta situação. Quantas vidas humanas roubará este vírus? Quantas pessoas perderão o seu emprego? Quantas empresas fecharão? Sabemos, sim, que muito estará nas mãos dos dirigentes nacionais, europeus e mundiais. A esse propósito, dizia Miguel Sousa Tavares no Expresso de 21 de março, o que temos hoje são apenas duas espécies de líderes à frente das nações que têm armas, poder e dinheiro. Os inteligentes e os idiotas. Desgraçadamente, porém, os inteligentes são cínicos e os idiotas são, por natureza, perigosos. Em Portugal, apesar dos esforços do governo, ficamos com a sensação de que não serão suficientes para minimizar o inevitável impacto na saúde pública e na economia. Na Europa, os recentes episódios espelham a falta de solidariedade entre os Estados-membros, o que não augura nada de bom para o futuro da União Europeia. E por todo o mundo, os exemplos irresponsáveis e displicentes de Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro não inspiram muita confiança. Falar do panorama mundial leva-nos necessariamente a falar da China. Muito antes desta epidemia, já a China tinha em curso uma clara estratégia de invasão económica em todo o mundo. O aumento do seu poder e influência internacional era cada vez mais evidente. Basta olhar para o exemplo de Portugal com os vistos gold e a compra de empresas estratégicas nacionais. Foi na China que surgiu o Covid-19, mas tendo em conta o seu universo populacional, o resultado não foi tão devastador como se poderia imaginar, de acordo com os números oficiais. E economicamente, apesar de devagar, estão já a recuperar e a fornecer equipamentos de saúde para todo o mundo. São muitas as questões a este respeito. Qual a ambição dos líderes chineses? Qual será o papel da China no mundo pós-pandemia? Será, como afirmou a revista do Expresso na capa do passado sábado, como Xi Jinping está a usar a pandemia para cumprir o sonho imperial chinês? Recordo-me da profecia de Napoleão Bonaparte há 200 anos atrás. Quando a China despertar, o mundo tremerá. Cá estaremos para ver. Enquanto isso, apesar das consequências devastadoras do Covid-19, encontramos também histórias de coragem que nos motivam a todos. Lido diariamente com pequenas e médias empresas. Inspira-me a resiliência destes empresários que lutam para garantir a sobrevivência do seu negócio e a subsistência dos funcionários. Assisto à transformação digital que se está a passar na educação, com milhares de alunos a conseguirem prosseguir os seus estudos remotamente. Conforta-me a entrega das instituições de apoio social, que não prescindem de apoiar aqueles que mais do que nunca delas necessitam. São exemplos como estes que nos devem encher a todos de esperança. Está nas nossas mãos, está ao alcance de todos nós vencer este maldito vírus.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.